ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 33, céu nublado. A temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 3 de novembro de 2013. 3 de novembro de 2016. Ter ou não ter, MEC mantém suspensão de provas do Enem em locais ocupados, mesmo após tentativa de acordo em Minas Gerais. A resposta do MEC. O Ministério diz que alunos não serão prejudicados pela realização de duas provas, pois a teoria de resposta ao item mantém o nível de dificuldade. Reconstruir a vida. Moradores que perderam tudo na tragédia de Mariana aguardam reconstrução das vilas em que viviam antes do rompimento da barragem. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Enem 2016.
Adiamento do Enem vai ser mantido, mesmo com tentativa de acordo feita por secundaristas em Minas Gerais. O repórter Samuel Souza tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Procurado pela UFMG Educativa, o MEC diz que não recebeu a notificação do Ministério Público de Minas Gerais, que o adiamento das provas permanece, uma vez que o processo já teve início. Na reunião entre o Ministério Público e as entidades representantes dos estudantes que ocupam as escolas do Estado, foi assinado um termo de compromisso que garantiria a realização das provas do Enem no próximo final de semana, em coexistência com as ocupações, assim como ocorreu nas eleições do segundo turno. As ocupações ficariam delimitadas a alguns espaços das escolas. No documento, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa se compromete a acompanhar o processo. A ocorrência das provas, no entanto, depende do Ministério da Educação. A presidente da União Colegial de Minas Gerais, Késsia Teixeira, diz que o MEC não está aberto ao diálogo com os estudantes e que eles não vão desocupar as escolas e vão continuar tentando o diálogo.
Nós repudiamos a razão do MEC de não ter dialogado, porque se tem uma pessoa que não quer que as pessoas façam Enem, não é as pessoas que estão ocupadas nas escolas, são as pessoas do MEC, que é Mendonça Filho, que é inimigo da educação. Nós acreditamos que é mais uma tentativa do MEC de virar opinião pública contra as ocupações, que nós não vamos aceitar esse tipo de posicionamento. Então a gente vai de novo lá tentar o diálogo ao máximo possível. Vamos forçar a barra, e vamos forçar a barra também numa campanha chamada Dialoga MEC, que é para o MEC dialogar com a gente.
O procurador da República no Ceará, Oscar Costa Filho, pediu que as provas do Enem fossem suspensas em todo o país, uma vez que a realização de duas provas fere a isonomia do exame com relação à prova de redação.
O problema é que ao adiar a prova por 91 mil, você contamina um restante que fica. Esse é o problema. Mas o próprio MEC diz, e já tinha reconhecido em outras ações que nós tínhamos avisado, que a prova de redação não se submete ao período da resposta ao exame. Então, a prova de redação não pode ser diferente. Eu fiz, inclusive, agora pela manhã, eu fiz até um pedido alternativo para a juíza. Né? Bom, ela tem, ou ela suspende a prova agora de redação, ou então ela pode muito bem suspender os efeitos jurídicos da prova da redação. E aí o juiz, quando for julgar o mérito, vai dizer se ela tem validade ou não.
Para o estudante Leandro Campos, que iria realizar a prova no Colégio Estadual Central, as ocupações prejudicam os alunos, mas o MEC poderia ter encontrado soluções alternativas ao adiamento das provas, já que isso pode prejudicar a quem fará a prova posteriormente.
Eu, na minha opinião, prejudicou muito estudantes, não só que fariam a prova no Estadual Central, como também os próprios estudantes do Estadual Central que estavam precisando estudar para o Enem e ter aula com os respectivos professores da semana. Agora, com relação ao adiamento da prova, na minha opinião, assim, eu acredito que o governo, no caso o Ministério da Educação, pode sim ter agido com má fé por não ter adiado a de todos para evitar essa polêmica toda, ou então por não ter tentado remanejar esses 193 alunos, mil alunos, para uma outra unidade.
As novas provas do Enem nos locais onde existem ocupações devem ocorrer nos dias 3 e 4 de dezembro e serão aplicadas para cerca de 191 mil alunos. A lista dos locais que terão as provas adiadas foi divulgada no dia 1º de novembro e pode ser consultada no site do INEP, em www.inep.gov.br. Uma nova lista atualizada deve ser divulgada amanhã. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. O Ministério da Educação garante que a realização de uma edição do Enem em dezembro para candidatos que iriam fazer as provas em escolas ocupadas não fere o princípio de igualdade entre os participantes, mesmo as duas provas sendo diferentes. O argumento do MEC se baseia no modelo matemático utilizado no exame, a teoria de resposta ao item que assegura que os dois testes teriam o mesmo grau de dificuldade. O repórter Gabriel Martins tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde, Vinícius. Com a decisão do MEC de adiar a prova para mais de 190 mil candidatos para os dias 3 e 4 de dezembro, o Enem será aplicado 3 vezes este ano. A edição regular, neste final de semana, a edição para os estudantes afetados pelas ocupações e a edição para pessoas privadas de liberdade. Segundo o Ministério da Educação, nenhum candidato será prejudicado, porque a TRI, Teoria de Resposta ao Item, garante que todas as avaliações terão o mesmo grau de dificuldade, ainda que as questões resolvidas pelos participantes das 3 edições sejam diferentes. A TRI é um modelo estatístico que é usado para calcular as notas da prova. O modelo é adotado justamente porque o Enem, originalmente, foi criado com o objetivo de ser uma avaliação do ensino médio e a ideia era de que os resultados pudessem ser comparados de um ano para o outro. Como as provas têm um grau de dificuldade equivalente, é possível saber pela proficiência obtida pelos alunos se houve ou não evolução da qualidade do ensino médio com o passar do tempo. Para isso, o grau de dificuldade da prova é calibrado por pré-testes que são feitos em grupos de estudos antes da aplicação do exame. É o que explica o diretor de acompanhamento estatístico da Universidade Federal do Ceará, André Jales.
O mecanismo utilizado pela teoria da resposta ao item prevê uma pré-calibragem dos itens. Então, o item, quando entra numa prova, nós já sabemos quais são os seus parâmetros básicos que identificam o item, que é a sua dificuldade, a sua discriminação e o percentual de acertos por chute. Então, as provas, elas não são perfeitamente calibradas e perfeitamente comparáveis. Porém, a proficiência mensurada com uma prova ou com outra não tem uma distância estatisticamente significativa.
Por causa da TRI, os resultados do Enem não dependem só do número de acertos do aluno, mas de todo o seu conjunto de respostas. Caso o estudante acerte uma questão que difere muito do seu padrão, a resposta pode ser identificada como um chute. Um outro exemplo: se a pessoa erra ou não responde uma questão mais fácil do que a maioria das que ela acertou, a sua nota diminui. Outro critério importante no peso da questão é a capacidade que cada pergunta tem de diferenciar o grau de conhecimento do aluno. É o que explica a professora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, em São Carlos, Mariana Cury.
Se você pensar que a probabilidade de você acertar essa questão vai aumentando conforme o indivíduo sabe mais, só que para você ir da baixa probabilidade para alta probabilidade, você pode ir percorrendo todos os tipos de proficiência que o aluno pode ter, como se fosse uma coisa contínua. Se você tem uma probabilidade de acerto para quem não sabe nada muito próxima à probabilidade de acerto de um item para quem sabe muito, esse item não discrimina muito bem as pessoas. Se você tem uma diferença nessas probabilidades bastante grande, esse item discrimina bem as pessoas.
A TRI não atribui nota zero às provas. Isso ocorre porque o modelo busca avaliar a proficiência do aluno, sendo que um aluno não poderia ter uma habilidade zero dentro de uma disciplina. As notas mínimas e máximas já variam de acordo com o tamanho do intervalo entre as melhores e as piores notas. No ano passado, a prova de matemática teve a maior diferença entre as maiores e as menores notas. Um aluno chegou a conseguir 1.008 pontos, enquanto a nota mínima foi de 280. O professor do Departamento de Estatística da UFMG, Flávio Bambirra, explica que a TRI é projetada de acordo com o número de inscritos, o número de questões e a variação média da escala de habilidades, que seria de 400 a 700 pontos. O professor aponta o que pode ter causado a nota acima de 1.000.
Não existe a nota máxima e mínima pré-determinada. O que vai ser a nota máxima e mínima em cada ano vai depender exatamente de todas as respostas que forem dadas por todos os alunos a todos os itens. Quanto mais aluno tiver com maior diferença na escala de habilidade, maior vai ser a nota máxima e menor vai ser a nota mínima. Então, por exemplo, um ano que o aluno teve uma nota maior que 1.000 é porque você teve pelo menos uma ou algumas questões extremamente difíceis na prova e você teve pouquíssimo os alunos que acertaram aquela questão. Então, esses alunos conseguiram chegar à nota maior que 1.000.
Por causa da TRI, os candidatos só têm certeza da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio quando ela é divulgada pelo Ministério da Educação. A conferência do gabarito serve apenas como indicativo da pontuação. O que o estudante pode fazer é tentar levar em conta a dificuldade das questões para estimar a sua nota, como aponta o diretor de acompanhamento estatístico da Universidade Federal do Ceará, André Jales.
O que você pode fazer, além de ver o gabarito, é que questões você errou. Se você tiver errado questões que você viu que realmente era difícil, não, essa questão eu errei, mas realmente essa questão é difícil. Então, isso não vai te provocar grande problema. Sua proficiência vai ser razoável se você tem uma razoável quantidade de acertos. Agora, se você tem, entre as questões que você errou, uma questão que você percebe que é muito fácil, aí você se preocupa um pouco porque sua proficiência não vai ser muito alta.
A teoria de resposta ao item foi criada nos anos 50 como uma forma de avaliar as características que não têm uma escala de medida definida. Atualmente, a TRI é usada também em diversas provas internacionais que medem a proficiência, como os SATs americanos, uma prova que também é voltada aos estudantes do ensino médio, e o TOEFL, que mede a aptidão em língua inglesa. No caso dessas provas, é a teoria de resposta ao item que garante que a prova seja feita várias vezes ao ano e tenha a mesma dificuldade. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Gabriel Martins, pelas informações.
De olho na cidade.
O prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, vai publicar no próximo sábado o decreto que cria a comissão de transição de governo. A comissão vai auxiliar o prefeito eleito, Alexandre Calil, com informações sobre o funcionamento dos órgãos da prefeitura, além de dar acesso a dados do governo. Entre os representantes do atual governo estão o secretário de Políticas Sociais, Josué Valadão, o secretário municipal de governo, Vitor Valverde, e o secretário de Assuntos Institucionais, Marcelo Abissaber. Os representantes do futuro governo vão ser indicados por Calil.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo com contorno no sentido bairro. A gente vê também trânsito intenso na Avenida Bias Fortes, no cruzamento com Bahia, sentido Praça Raul Soares. As imagens aqui das câmeras da BH Trans. Na Praça da Assembleia também há trânsito intenso na Rua Rodrigues Caldas, no sentido Avenida Olegário Maciel. Também contorno com Andradas, com trânsito movimentado no sentido Hospitais. Meio-dia e 46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos.
Jornal UFMG. Quinta Estação, uma nova era de um novo tempo. Domingo às 10 da noite, com reprise às quintas às 4 da manhã. Produção e apresentação, Samuel Tô. Quinta Estação você ouve aqui, na 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Jornal UFMG.
Meio-dia 47.
Internacional.
A Corte Suprema da Grã-Bretanha decidiu que o parlamento precisa aprovar o pedido de saída do país da União Europeia e solicitar a ativação do artigo 50 do Tratado de Lisboa, que define o processo de saída de um país do bloco. A decisão contraria o desejo da premier Theresa May, que sempre afirmou que não era necessária a passagem do projeto pelas mãos dos parlamentares. A decisão sobre a saída do bloco veio por meio de um plebiscito em que a maioria da população que votou decidiu pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia.
Segurança Pública.
Mais de 5 pessoas são estupradas por hora no Brasil, é o que mostra o 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O país registrou em 2015 45.460 casos de estupro, sendo 24% deles nas capitais e no Distrito Federal. Apesar de o número representar queda de 4.978 casos em relação ao ano anterior, o fórum mostra que não é possível afirmar que realmente houve redução no número de estupros, já que a subnotificação desse tipo de crime é alta. E a cada 1 minuto e 1 segundo, um veículo foi roubado ou furtado em 2015 no país, totalizando 509.978. Apesar dos números altos, houve queda de 0,6% em comparação com 2014, sendo 3.045 veículos a menos. Os dados também são do Anuário de Segurança. No entendimento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é preciso reforçar a capacidade de investigação da polícia, pois o roubo de veículos costuma financiar organizações criminosas envolvidas com tráfico e outros delitos mais graves.
Política.
A Assembleia Legislativa define o rito que vai analisar o pedido de autorização para abertura de processo contra o governador Fernando Pimentel. Pelo acordo feito entre líderes e o presidente da casa, Aldo Clever Lopes, do PMDB, o governador vai ser notificado e o expediente ficará nas mãos da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que fará o parecer sobre a abertura ou não do processo, aquele processo relativo à Operação Acrônimo da Polícia Federal. Caso a CCJ entenda que Pimentel deve ser investigado e, portanto, afastado, o governador precisará de 52 votos para derrubar esse entendimento. Em caso contrário, a oposição é que vai precisar de 52 votos para determinar a abertura do processo. O Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje uma ação sobre a sucessão presidencial que pode afetar os cargos dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e Renan Calheiros, que é presidente do Senado. É que a Rede Sustentabilidade questiona que indivíduos que são considerados réus pelo próprio tribunal possam assumir a presidência da República. Se o entendimento do STF for favorável ao questionamento da rede, Renan Calheiros sai da linha sucessória, que na ordem seria presidente da República, vice-presidente, que não tem, né, já que Michel Temer era o vice, presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Renan Calheiros, que sairia da linha de sucessão, e então presidente do Supremo Tribunal Federal, que é a Carmen Lúcia.
Gênero e feminismo.
Feminismo jovem é protagonista das ocupações de escolas e universidades e MEC coloca lenha na fogueira ao realizar 2 Enems, como você já ouviu aqui no jornal UFMG. A coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, Marlise Matos, apela para a temperança diante das ocupações estudantis que considera legítimas e classifica de pouco nobre a decisão do Ministério da Educação de adiar a aplicação das provas em locais ocupados. Esse é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A conversa da Marlise Matos foi com a jornalista Soraya Fidelis, e você confere agora.
Bom dia, professora Marlise Matos. Em meio às ocupações de escolas e universidades em todo o país, o Enem vai ser realizado no próximo sábado e domingo. Porém, o INEP adiou o exame para os estudantes que iriam fazer provas nas escolas e universidades ocupadas. Aqui em Minas Gerais, o Enem está adiado para 42 mil estudantes nos 59 locais afetados pelas ocupações. Marlise, como que você tem acompanhado todo este cenário de ocupações de escolas e universidades em todo o país?
É um momento muito delicado, Soraya, e eu, Marlise, pessoalmente, reputo legítimas, né, de protestos, sobretudo pela forma, né, como estão sendo feitas algumas mudanças que estão afetando e vão afetar de maneira muito dramática e muito significativa a vida, tanto dos estudantes secundaristas quanto dos estudantes nas universidades, sem que eles tenham sido consultados. Ou seja, tanto a PEC, que agora virou 55 no Senado, quanto a própria reforma do ensino médio, né, feita por medida provisória, dois instrumentos foram muito pouco ou nada, né, eu diria, discutidos com aqueles que são diretamente afetados, e aí, claro, os estudantes são a parte, né, quantitativamente mais significativa, mas também não foram discutidas nenhuma dessas duas mudanças com os gestores educacionais, com as diretorias das escolas, com secretários municipais e estaduais de educação. Então, um processo muito truculento, né? E a reação, eu acho que é uma reação esperada, né? Nesse sentido de que essas pessoas têm o direito a resistir a mudanças que elas sabem que vão afetar de maneira imediata a própria vida delas e querem resistir nesse sentido. Que em Minas a gente tem aí, assim, a sociedade também está, em certa medida, simpática a essas manifestações, no sentido de também, né, perceber as dificuldades e as consequências que vão rebater, né, para o campo da saúde, da educação, da assistência social, dos direitos das políticas sociais de uma maneira mais generalizada. Então, tem um certo apoio social, né, em relação a essas ocupações. Eu acho que essa estratégia que o INEP adotou, de criar essa tensão, né, de que vão fazer dois Enem, isso é uma forma, na minha opinião, que acrescenta gasolina numa situação que já está pegando fogo, né? É pouco razoável, né, imaginar que você vai dividir os próprios estudantes, porque claro que os alunos querem fazer o Enem. Todos os alunos têm interesse no Enem, né? Assim, isso foi uma iniciativa bem sucedida, né? Então, acho que também dividir os alunos, colocar aqueles que vão ter que fazer a prova num outro momento contra as ocupações, é uma estratégia pouco nobre, né? Num momento de tensão já tão estabelecido, tão enraizado. Então, assim, eu não estou vendo com bons olhos, né, as formas e as tentativas de solução do próprio Ministério da Educação para esse conflito que está estabelecido na sociedade brasileira. Né? Uhum. E é um conflito, no meu entendimento, absolutamente legítimo, né? No sentido de que essas pessoas serão afetadas, né? E elas têm que ter o direito a se manifestar livremente, tentar impedir da forma como está, né, disponível a elas, e reagir. Né? Lembrando, inclusive, que técnicos administrativos nas universidades também estão entrando em greve, lembrando que os professores também vão começar a realizar suas assembleias. A própria UFMG tem uma assembleia de professores finalmente colocada, né, a público aí, convocada pela PUB, na sexta-feira de manhã para se discutir o indicativo de greve. Né? Então, assim, realmente é uma situação dramática, né, para essas áreas sociais no Brasil. É que tipo de desenho de Estado social que a gente quer que está em jogo mesmo. Né? E as pessoas têm o direito de protestarem contra aquilo que elas estão entendendo que seja perda nessas áreas, né?
Vozes femininas têm se destacado nessas mobilizações. No cenário nacional, a voz lá da estudante Ana Júlia, né, que mesmo embargada pelo nervosismo, ela conseguiu lá com os deputados estaduais que eles a ouvissem. Como que você está vendo também, ô Marlise, essa questão das vozes femininas, o protagonismo juvenil nesse cenário aí de mobilizações, de ocupações de escolas e universidades em todo o país contra a reforma do ensino médio, contra a PEC 241, agora a PEC 55 no Senado?
É justamente esse ativismo juvenil, né? Essa renovação do protagonismo feminista das jovens e das adolescentes. Né? O movimento secundarista expressa isso, o movimento estudantil expressa isso, esse movimento também da agora nas ocupações das universidades mostram isso, né? Como que as meninas, elas estão à frente, né, de muitas dessas comissões, de muitos desses grêmios, unindo a UNE, né, a UBE. É muito impressionante também ver aqui na própria UFMG, na nossa experiência local, quando você vai conversar com quem eles deliberam, que seja aquela pessoa que vai dialogar com as diretorias, com a reitoria, também são as meninas, né, são as jovens, inclusive trazendo para a agenda desse movimento estudantil e dentro das ocupações, por exemplo, a atenção colocada quando você tem que decidir nesse espaço, a exemplo lá do complexo da FACIS, da SEI, né, da FALE, quem fica na comissão de alimentação, quem fica na comissão de limpeza, que são historicamente espaços reservados ao mundo privado e, portanto, femininos. Os meninos não querem ir para essas comissões e as meninas estão tensionando e colocando os meninos, né, de maneira paritária também nessas comissões, né? Então, isso é muito interessante observar e só é mais nesse contexto tão tenso, é a parte positiva de ver que você tem mulheres, né, jovens, né, adolescentes, no caso dos secundaristas, assumindo, né, a voz pública, né, reforçando essa voz pública, com todas as consequências, inclusive, né, que a gente também já começou, já falamos e discutimos aqui, que é essa tentativa de desqualificação dessas vozes, mas elas estão lá, né, elas estão na presença pública, né, se protagonizando como lideranças importantes desses processos. Fica aqui um pedido de temperança, sabe, de comedimento, assim, acho que nesse momento em que essas coisas, os ânimos se acirram demais, colocar assim, em risco mesmo a vida, a segurança, a integridade física desses adolescentes, desses jovens, a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção, nós, os professores, temos que estar mobilizados, atentos a esse processo também, por um enfrentamento aberto que ninguém seria bom para ninguém, né? Nem para a própria universidade e nem para o próprio Ministério da Educação, né? Fica esse alerta para que a gente cuide dessa situação com a delicadeza que ela merece.
Alerta feito, Marlise. E a gente, então, volta a se falar na próxima quinta-feira. Até lá.
Muito obrigada. Até lá.
A coluna Gênero e Feminismo, com a professora Marlise Matos, você ouve toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. E você pode ouvir também na internet, no www.fmg.br/rádio. Agora, 12h58, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, quase um ano após a tragédia de Mariana, moradores de Bento Rodrigues ainda esperam pela reconstrução da vila.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h59.
Meio ambiente.
Há quase um ano, mais de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos desciam da barragem de Fundão. No caminho, 853 quilômetros da bacia do Rio Doce e 34 cidades atingidas. A primeira delas foi o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, que foi completamente inundada pela lama. Quase um ano após a tragédia, os ex-moradores de Bento Rodrigues ainda esperam pela reconstrução da cidade. As informações com Amélia Gomes.
Minutos. Esse foi o tempo gasto para que a casa de seu Expedito fosse tomada pela lama e junto com ela toda a cidade de Bento Rodrigues. Foi no dia 5 de novembro de 2015, mas a lembrança permanece viva na memória de Expedito Lucas da Silva. Agora, ele sonha em ver reconstruída a cidade onde nasceu e viveu.
Muito pouco se foi feito até agora, só estudo. Estamos aqui reivindicando que seja construído o mais rápido possível. Que o povo está sofrendo muito, principalmente os mais velhos, as crianças, estão se sentindo muito presos onde que está, que é em Mariana. E precisamos ser construído a nossa comunidade o mais rápido.
7 meses. Esse é o tempo que Manuel e todos os outros 600 ex-moradores de Bento Rodrigues esperam para ter de volta um lar. O reassentamento está previsto dentro do plano de reparação imposto pelo Ministério Público Estadual às mineradoras. O terreno foi escolhido pelos moradores 3 meses após a tragédia, mas até hoje o sonho do novo Bento Rodrigues sequer saiu do papel. É o que afirma o ex-morador de Bento Rodrigues, Manuel Marques Muniz.
O novo Bento, o mais rápido possível, para nós continuar vivendo a nossa vida que nós vivíamos lá em Bento Rodrigues, e nós vamos continuar essa luta aí para agilizar a Samarco, o quanto antes sair esse novo Bento para nós, é melhor. Precisamos de lutar, e muito, para que tenha o novo Bento. Eu quero que volta tudo que nós tínhamos lá em Bento Rodrigues, que nós temos aqui.
Desde o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, os moradores de Bento Rodrigues vivem em casas alugadas, onde aguardam pelo reassentamento. Repórter Amélia Gomes.
A Samarco trabalha no reassentamento das famílias de Paracatu de Baixo também e de Gesteira, outras localidades que foram afetadas aí pela lama. As famílias das três comunidades já escolheram os terrenos onde vão ser construídas as novas vilas e ainda não há previsão de conclusão das obras. Agora, 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas nossas redes sociais, lá no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Jornal UFMG de hoje teve a produção de Amélia Gomes, Gabriel Martins, João Vitor Simão, Rafaela Brita, Samuel Souza e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.